yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got the yummy, yum, that yummy. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. On with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
give up looking for my baby.
Drop falling from your eyes. I don't know why.
gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Slope. There's a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you could see that your home's inside of you. Just know.
sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. My pool warm. Just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open.
I'ma leave the door open.
I'ma leave the door open, girl.
I'ma leave the door open. Oh. Tell me that you're coming through. If it wasn't for you,
worry, I'll be there. No one's got your back like I do. Even when business ain't going well, we still cool. When I shine, you shine, always on your side. All my life, you'll have what's mine. Mark my word, we gon' be alright. My brother, my sister, we gon' be just fine.
If it wasn't for you, I'd be alone.
So we will be alright. getting better. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying, won't love.
Fique em seguir e pronto. Jovem Pan News.
Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Notícia.
Notícia.
24 horas.
Jovem Pan. 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 News. Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você onde estiver.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 4h59, bom dia para você. Ótima manhã de sexta-feira, hoje dia 27 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação para atualizar os principais assuntos do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Em sessão tumultuada, a CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha, mas a medida já havia sido autorizada em janeiro à PF nas investigações sobre as fraudes no Instituto que correm em segredo de justiça. Mendonça retira a obrigatoriedade de irmãos de Dias Toffoli comparecerem a depoimento na CPI do crime organizado no Senado, isso um dia após a convocação. A justiça determina bloqueio de 376 milhões de reais em ações no Banco de Brasília, pertencentes a Daniel Vorkari e mais dois investigados no caso Master. Presidente do STF, Edson Fachin, adia para o final de março o julgamento sobre os penduricalhos pagos em salários de servidores públicos. O total de mortos em decorrência das chuvas em Minas Gerais chega a 64. E trabalhos de resgate dos bombeiros entram no terceiro dia em Juiz de Fora e Ubá, com 9 pessoas ainda desaparecidas. Após ataques na fronteira, Paquistão declara guerra aberta ao Afeganistão. com bombardeios às cidades de Cabul e Kandahar. E o Talibã promete operações em larga escala. 5:01, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando que a CPMI do INSS foi palco de uma confusão durante a votação do requerimento sobre a quebra de sigilos fiscais e bancário do filho do presidente Lula. Os detalhes na reportagem da Beatriz Souza.
Entre os 87 requerimentos na reunião da CPMI do INSS, estava o da quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Luiz Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. O pedido foi apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, que se baseou nos indícios colhidos pela Polícia Federal. A PF encontrou menções em mensagens de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, principal operador do esquema criminoso, e a empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. Os dois foram alvos de operações contra desvios no INSS. O requerimento para quebrar os sigilos do filho do presidente Lula foi colocado em votação simbólica, gerando confusão e troca de socos entre governistas e a oposição por causa da contagem dos votos.
Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada.
O deputado Luiz Lima publicou um vídeo que afirma ter sido agredido com um soco por Rogério Correia, do PT.
Perderam CPMI do INSS, que está fazendo com que o Lula percam em 26. Roubaram os aposentados e agora, quando perdem aqui na votação, partem para agressão física.
Para o deputado Paulo Pimenta, ex-ministro de Lula, houve fraude na votação.
Nós estamos convencidos de que essa fraude não ocorreu por acaso. Ela foi uma ação deliberada por parte do presidente da comissão. E por conta disso, inclusive, nós vamos representar contra ele no Conselho de Ética do Senado Federal de Coro Parlamentar por violação do resultado de uma votação. E também, né, por uma atitude desonesta de parte dele, incompatível com a conduta que nós precisamos para um parlamentar, especialmente para um senador da República.
Revoltados com a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, senadores e deputados da base governista foram até o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, para pedir a anulação da votação. Já o presidente da CPMI, senador Carlos, disse que vai recorrer ao Supremo se a mesa diretora reverter a quebra dos sigilos de Lulinha.
O governo veio pela manhã com a estratégia de votar em bloco todos os requerimentos para derrubar, uma vez que eles tinham maioria dos votos em tese. E isso seguiu o ritmo, todo o regimento interno, até o momento em que nós colocamos em votação com base no painel. Os mesmos 31 deputados e senadores que votaram a favor da votação em bloco, foi a mesma contagem que eu usei para poder aprovar a pauta. O governo deveria apresentar metade mais um, ou seja, 16 votos. Haviam 7. 7. Eu contei 2 vezes 7. Depois apareceram mais parlamentares que estão até na foto do governo. O governo perdeu no voto. Regimentalmente está tudo muito correto. Esperavam vencer e derrubar toda a pauta, nós aprovamos tudo. E isso gerou todo esse tumulto, toda essa confusão, que nós vemos que é natural, né? Principalmente quem não aceita perder.
Se o caso chegar ao STF, a decisão deve parar nas mãos do relator das investigações sobre o INSS, ministro André Mendonça. Em janeiro, Mendonça já havia autorizado a quebra dos sigilos bancário, telemático e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva à Polícia Federal. Que a PF extraiu do celular do careca do INSS, cita um repasse de ao menos R$300 mil para o filho do rapaz, que, segundo os investigadores, seria uma alusão à Lulinha. A defesa do filho do presidente afirmou que ele não tem nenhuma relação com as fraudes contra os beneficiários do INSS, não tendo participado de desvios, nem tendo recebido quaisquer valores de fontes criminosas.
E olha, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o deputado Rogério Corrêa, responsabilidade da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, pelo início dessa confusão toda. Além disso, acusou Viana de supostamente ter fraudado a votação. Vamos ouvi-lo.
Bem, não houve agressão. Vou explicar a você direito o que aconteceu. Primeiro, é preciso dizer da gravidade do que ocorreu hoje. E todo tumulto tem um responsável principal, que é o senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana fraudou o resultado da votação. Nós já fomos, inclusive, até o presidente Alcolumbre, levamos a gravação das imagens e fotos. É como levar seu juízo para ele olhar o VAR. Quando ele vê o VAR, ele vai ver que a votação foram 14 contrários aos requerimentos da oposição, dos bolsonaristas, e apenas 7 a favor deles. Ele inverteu o resultado da votação. Então, primeiro, ele fraudou e foi de má fé. Sendo de má fé, nós vamos posteriormente entrar no Conselho de Ética. Bolsonaro está na papudinha por ter tentado golpe contra a democracia. O que o Carlos Viana fez é muito grave.
A nossa comentarista Dora Kramer analisa que a reação à quebra de sigilos de Lulinha foi exagerada pelos aliados do presidente. Acompanhe.
A aprovação da quebra de sigilos, dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luiz, o Lulinha, em tese, não deveria provocar a revolta dos governistas, nem a confusão que ontem foi provocada na CPI do INSS. Isso porque o próprio presidente Lula, em duas ocasiões, foi perguntado sobre o possível envolvimento do filho mais velho, Fábio Luiz, nas fraudes em pensões e aposentadorias, e a reação do presidente foi de naturalidade. Uma vez disse que tivesse envolvido, deveria. E na segunda vez, em que falou do assunto, Lula disse que havia conversado com o filho e dito a ele que deveria saber se defender, ou seja, cuide de si. Portanto, se essas falas representarem realmente o que pensa o presidente da República, seus aliados na comissão de inquérito arrumaram uma confusão desnecessária e, além disso, foram mais realistas que o rei.
E a CPMI do INSS decidiu convocar a empresária Leila Pereira, que comanda o Banco Crefisa e também é conhecida por presidir o Palmeiras. Na sessão tumultuada, o relator Alfredo Gaspar foi quem sugeriu o nome. O deputado solicitou que ela compareça na condição de testemunha. O parlamentar argumenta que a Crefisa ganhou papel central ao se tornar a principal vencedora do pregão para o pagamento de benefícios do INSS, concentrando grande parte da operação. No documento, o relator destaca ainda que, diante da gravidade das queixas, o Instituto suspendeu cautelarmente o contrato, depois de reclamações reiteradas de segurados e comunicações de diferentes canais e instituições. A Denise Campos de Toledo analisa aqui no Jornal da Manhã que CPIs e CPMIs são marcadas por política e interesses partidários, mas investigações sérias são ansiedade. Acompanhe.
As CPIs e CPMIs estão sendo marcadas por um forte componente político, muito relacionado às eleições, aos interesses partidários e até de determinados grupos. Isso nem é tanta novidade assim, mas o fato é que para o país seria muito bom que todas avançassem nas investigações sem segundos interesses, averiguando irregularidades, crimes que afetam toda a sociedade. São investigações que abordam desvios de recursos, como do INSS, fraudes relacionadas ao crédito consignado dos aposentados, esquemas fraudulentos no sistema financeiro, através de fundos de investimentos, de operações empresariais que já levaram à liquidação de várias instituições financeiras, algumas delas até estranhamente questionadas pelo judiciário, mas que, além de prejudicarem milhões de brasileiros, muitos apenas com recursos depositados, como no caso do Nubank, podem ter relação com o crime organizado. Basta conferir o que se verificou nas fases da Compliance Zero, na Operação Carbono, os desdobramentos na área de combustíveis, por exemplo. As investigações, se levadas a sério, não só no âmbito policial, podem revelar caminhos da infiltração do crime organizado na própria área financeira, em empresas públicas e privadas, com envolvimento de políticos e integrantes do judiciário. As quebras de sigilo, a apuração de toda a documentação sem blindagem, sem direcionamentos oportunistas, podem reforçar as investigações, barrando ou atrasando uma maior presença de ações das diversas áreas. Mesmo que haja comemoração política com determinadas decisões, pela possível exposição de figuras que têm torcidas contrárias, na verdade as apurações deveriam trazer avanços no saneamento ético, na segurança do país, que certamente resvalam no potencial de expansão da economia. Fraudes, desvios de recursos, de emendas, jogos de interesses, tem muita coisa na contramão do planejamento de um crescimento sustentável da economia brasileira, sem esquecer o mal que tudo isso traz para a sociedade, os atrasos que provoca nas condições básicas.
E nem o presidente Lula, nem Fernando Haddad quiseram falar com a imprensa após o jantar em que discutiram a possibilidade de o ministro da Fazenda ser o adversário de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo do estado de São Paulo. A reportagem é de André Anelli.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou aqui o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, sem falar com a imprensa depois do jantar com Lula. Na ocasião, o chefe do Executivo tentou convencer o ministro a se tornar candidato ao governo de São Paulo contra Tarcísio Gomes de Freitas. Haddad já havia manifestado a vontade de permanecer apenas nos bastidores da campanha presidencial em 2026, mas o próprio Partido dos Trabalhadores já dá a candidatura como certa. A aposta é que Haddad não recusaria um pedido feito pelo próprio presidente da República. Nesse movimento, Lula pretende reforçar o palanque eleitoral no estado mais populoso do país, além de marcar posição contra um dos nomes mais populares do bolsonarismo. Junto com Haddad, Lula deve lançar também as ministras Simone Tebet e Marina Silva como candidatas ao Senado pelo estado. O posicionamento oficial de Haddad sobre todo esse xadrez político segue sendo aguardado próximas horas. De Brasília, André Anelli.
E diante da gravidade das chuvas, alagamentos e deslizamentos que atingem o litoral paulista, o governo estadual reservou 10 milhões de reais em orçamento exclusivo para situações de calamidade e emergência pública. Confira com a Júlia Fermino.
A previsão para os próximos dias ainda é de muita chuva no litoral, onde deve cair um volume grande de chuva e com isso, né, o risco de alagamentos, deslizamentos, desabamentos também, muito por conta do solo estar encharcado. O que a gente tem aí de previsão é que pode chover entre 200 e 300 milímetros, pelo menos até sexta-feira, o que pode bater o recorde para o período, que é de 220 a 250 milímetros ali no litoral do estado. A chuva pode perder força no sábado, mas é preciso ficar atento nas previsões das autoridades. O motivo dessa quantidade de chuva nesse período é justamente a passagem de uma nova frente fria pela costa paulista, além de uma área de pressão atmosférica no mar. Por isso, o estado de São Paulo está com um gabinete de crise instalado para prestar apoio à população mais afetada, mais atingida. A Defesa Civil do estado também enviou ajuda humanitária, principalmente às cidades de Peruíbe e Mongaguá, que ficam no litoral do estado, justamente para levar cestas básicas, água, kit de higiene, roupas, calçados e também rações para os animais, os pets. Nesse sentido também, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado liberou benefícios eventuais, que são realmente liberados para atender algumas emergências. São então 10 milhões de reais em orçamento exclusivo para situações de calamidade e também emergências públicas, como é o caso de agora. As prefeituras então precisam entrar em contato para conseguir acessar esses valores. O objetivo é justamente garantir que as famílias severamente afetadas tenham acesso a itens de sobrevivência, segurança alimentar e também moradia provisória. A gente segue acompanhando toda essa situação aqui no estado de São Paulo e traz mais ao longo da programação da Jovem, ativa ainda para os próximos dias. É de muita chuva. Volto com você, Thiago.
5:16, esse é o Jornal da Manhã. O governo de São Paulo já tem a empresa que vai construir o extrativo do estado. O leilão na sede da B3 contou, claro, com a presença de Tarcísio de Freitas. Acompanhe os detalhes com o David Ditar.
Entre as duas participaram do leilão, a Acciona Construcap ofereceu um desconto de 5% de contrapartida no valor proposto pelo governo, enquanto que o consórcio MES RZK fez a proposta de 9%, saindo vencedora para a construção e revitalização da nova sede do governo no centro de São Paulo. Serão construídos 7 prédios, 10 torres, além da restauração de 17 casarões históricos. O governo do estado estima que as obras devem gerar ao menos 38 mil empregos e mais de 2.800 empregos formais no comércio e serviços locais. Serão repassados pouco mais de 69 milhões de reais por mês ao longo de 30 anos à empresa vencedora. O valor total da obra, que deve ser concluída em 2030, é de 6,1 bilhões de reais.
Mas com a construção do novo centro administrativo do governo estadual, cerca de 600 famílias vão ter que deixar as casas na área central da cidade. Mas de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, existe uma reserva de caixa por parte do governo de aproximadamente 500 milhões de reais para que essas desapropriações sejam feitas.
Não é a primeira vez que a gente vai ver desapropriação, não será a última, isso sempre vai acontecer. As pessoas que, por exemplo, a gente vai lançar agora o projeto da linha 22 do metrô, para atender Cotia. Vai ter desapropriação? Claro que vai. Região conurbada, nós vamos atender agora. Onde atende de Osasco, Icuí, os moradores de Cotia com linha de metrô? Não, nós precisamos atender, nós precisamos levar a infraestrutura lá. Nós vamos deixar de fazer a ligação Santos-Guarujá por causa da desapropriação? Também não. Agora, existe o remédio constitucional para isso, existe o remédio jurídico, a gente vai dar suporte, a gente vai procurar resolver isso da melhor forma.
Cerca de 22 mil servidores estaduais das mais diferentes secretarias vão passar a circular no centro. Dessa forma, o comércio deve ser estimulado na região central da cidade, segundo o governador.
É o seguinte, você vai ter 22 mil servidores trabalhando lá todos os dias, circulando lá. Então, é de se esperar. Você vai ter academia, você vai ter novos pontos comerciais, você vai ter provavelmente algum shopping, você vai ter novos restaurantes, você vai ter novos hotéis e você vai ter um centro requalificado. Você vai ter as pessoas morando, circulando, transitando, passando por entre os jardins, porque entre os prédios, nós temos toda a reconstrução da Praça Princesa Isabel.